da reforma agrária vão receber formação técnica e profissional por meio do Pronatec.
Divulgadas regras para excluir municípios que não cumprirem obrigações com o programa Mais Médicos e procedimento para desligamento de profissionais.
Lançada mais uma campanha para proteger crianças e adolescentes contra todos os tipos de violência durante o carnaval.
Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
A presidenta recebeu uma carta de reivindicações e determinou que os assentados da reforma agrária recebam formação técnica e profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Acompanhada dos ministros do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria-Geral da Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de vários estados. Na carta de reivindicações do MST, itens como a aceleração no processo de desapropriação de terras para a reforma agrária. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, afirmou que até o fim deste ano, 30 mil famílias devem ser assentadas e que o governo faz a vistoria de 1 milhão de hectares de terras por ano para novas desapropriações. O ministro destacou ainda que o governo quer facilitar o acesso das famílias assentadas a programas sociais como o Bolsa Família, além de incentivar a qualificação da agricultura familiar nos assentamentos.
Nós, através de portaria, definimos que para fazer um assentamento novo, nós queremos um estudo de capacidade de geração de renda. Esse estudo de capacidade de geração de renda leva em consideração clima, solo, relevo, qual a infraestrutura já existente que permita um assentamento ser viável. Para a gente evitar coisas que aconteceram no passado, que foram feitas, obviamente, com a melhor das boas vontades, mas que se mostraram-se insuficientes. Da gente ter um assentamento que não se desenvolve, nós entendemos que isso vai qualificar o processo. Nós queremos quantidade com qualidade no assentamento.
De acordo com o ministro Pepe Vargas, o número de assentamentos que vendem produtos da agricultura familiar para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, dobrou de 2012 para 2013, passando de 15 mil para 30 mil, e que o governo e o MST têm uma mesa de negociação permanente para encaminhar as demais reivindicações do movimento. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos últimos 3 anos, o governo assentou 75 mil famílias, incorporou 88 milhões de hectares pela reforma agrária, o que equivale a quase 90 milhões de campos de futebol.
E a presidenta Dilma aceitou hoje o pedido de demissão do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel.
A pasta vai ser ocupada interinamente pelo economista Mauro Borges, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
A presidenta Dilma agradeceu a dedicação, a competência e a lealdade de Fernando Pimentel no comando do ministério nos últimos 3 anos.
E também hoje a presidenta Dilma indicou 3 ministros para tribunais superiores.
O desembargador Nefe Cordeiro para uma vaga para o Superior Tribunal de Justiça. O juiz Douglas Alencar Rodrigues para o Tribunal Superior do Trabalho. E o juiz auditor da Justiça Militar, José Barroso Filho, para o Superior Tribunal Militar.
Para serem confirmados nos cargos, os 3 indicados precisam passar por uma sabatina no Senado Federal.
Divulgadas hoje regras para excluir municípios que não cumprirem obrigações com o programa Mais Médicos e também procedimento para desligamento de profissionais.
E eu conversei mais cedo sobre esse assunto com o repórter Paulo La Sálvia. Vamos ouvir. Paulo La Sálvia, explica pra gente as regras que foram publicadas hoje no Diário Oficial da União sobre os profissionais que participam do programa Mais Médicos.
Boa noite, Kátia. No caso de ausência no trabalho, sem justificativa, os médicos e médicas podem sofrer 2 tipos de punição. Advertência no caso de ausência, a partir de 4 horas até 2 dias úteis. E desligamento, caso a falta sem justificativa seja superior a 48 horas ou o médico receba 3 advertências. O profissional deve ser avisado por e-mail ou pelo Diário Oficial da União para que possa se defender. E o prazo mínimo de defesa, no caso de advertência, é de 5 dias. Os médicos podem ainda ser multados quando a justificativa para ausência não for aceita ou, no caso do desligamento, ter de devolver os valores relativos à ajuda de custo e passagens aéreas.
Paulo, e sobre as penalidades, como é que elas são aplicadas?
Kátia, para serem aplicadas a advertência e o desligamento, as secretarias de saúde devem ser informadas pelo gestor municipal do Mais Médicos da ausência injustificada dos profissionais. A coordenação nacional do programa também precisa ser informada para abrir um processo administrativo. Depois do desligamento, a coordenação do programa deve informar a decisão aos Ministérios da Justiça, Saúde e Relações Exteriores, que vão cancelar os documentos que os profissionais receberam para participar do programa. Um exemplo é o Registro Nacional de Estrangeiro para os Médicos do Exterior.
Paulo, e as regras para os municípios que têm o programa Mais Médico?
Sim, Kátia. Caso as prefeituras não paguem os auxílios alimentação, transporte e moradia, precisam justificar por escrito em até 5 dias úteis e resolver as pendências no período de 15 dias com possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período. Se isso não for feito, os municípios podem ser descredenciados e os médicos transferidos para outras localidades, de preferência na mesma região.
Ainda dentro desse tema, Paulo, detalha pra gente quais são as obrigações dos municípios que têm o programa Mais Médicos.
Kátia, as obrigações são 3. Pagar o auxílio moradia, alimentação e transporte. O auxílio de locomoção não tem orçamento previsto, mas cabe aos municípios arcar com todas as despesas de transporte dentro das cidades e nas redondezas. O auxílio de alimentação varia de R$ 500 a R$ 700. Já o de acomodação tem como valor mínimo R$ 500 e máximo R$ 2.500.
Paulo, e se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre essas novas regras que foram divulgadas, onde é que pode acessar?
Kátia, as pessoas que ainda tiverem dúvidas sobre o funcionamento do programa e essas novas regras podem procurar informações no endereço eletrônico do Ministério da Saúde na internet, que é o www.saude.gov.br. Kátia.
Obrigada, Paulo La Salvia, pela participação e pelas explicações aqui na Voz do Brasil. 7:08 no horário brasileiro de verão.
O carnaval está chegando, Kátia, e para proteger crianças e adolescentes contra todos os tipos de violência durante os dias de folia, foi lançada mais uma campanha.
A ideia, Luciano, é conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir e denunciar violações aos direitos de crianças e adolescentes, além do abuso e da exploração sexual.
A bateria já está a todo vapor. Os carnavalescos no aquecimento, em contagem regressiva para a maior festa popular do Brasil, o carnaval. Durante 3 dias, samba e suor são adereços que compõem a folia. Mas para evitar que a festa se transforme em pesadelo, é preciso prevenir problemas como violações aos direitos de crianças e adolescentes. Além do abuso e exploração sexual, outros tipos de violência também devem ser evitados, como o trabalho infantil. A professora Michele Salles Correia desfila há muito tempo em Brasília com as 3 filhas, de 10, 11 e 14 anos. Ela diz que toma todo o cuidado com as meninas.
Nós, adultos, cuidamos das nossas crianças, mas a gente vai para uma avenida, onde a gente lida com várias pessoas, né? Então, a gente tem que tomar todo cuidado com as nossas crianças também. Não só nós, mas como os pais que vão levar as crianças para assistir.
Para a proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência durante o carnaval, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério do Turismo lançaram a campanha nacional Proteja Brasil. A campanha vai estar presente em festas de todo o país e será intensificada onde o carnaval é tradição, nas cidades sede da Copa do Mundo, além de portos, aeroportos e rodoviárias. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu 124 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por isso, a ideia é dar caráter permanente a esse tipo de campanha, como explica o coordenador-geral de Proteção da Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto.
É uma campanha permanente, nós viemos mantendo esse tema desde o ano passado. É a campanha Proteja, Não Desvie o Olhar, e agora Proteja Brasil, como um reforço no Carnaval e também para a Copa do Mundo, e ela sempre ganhando temas, como agora é o tema do Carnaval, onde são três macaquinhos estimulando as pessoas a não fechar os olhos, para que as pessoas falem. Então, Disque 100, no caso de suspeitas de violação de direitos, de exploração sexual de crianças e adolescentes, denuncie.
A campanha Proteja Brasil, que teve o seu primeiro lançamento no ano passado, durante a Copa das Confederações, tem aplicativos para smartphones que permitem identificar e denunciar violações de direitos de crianças e adolescentes, incluindo os endereços de conselhos tutelares e delegacias. Desenvolvido nos sistemas Android e iOS, o aplicativo permite ainda discar para o número 100. Reportagem Cleide Lopes.
Cultivar grandes plantações, mantendo a harmonia com a floresta, com o meio ambiente.
É, Luciano, um desafio realmente pode integrar a atividade econômica, poder integrar nessa atividade econômica com a preservação ambiental.
E para ajudar os agricultores nessa missão, Kátia, está o investimento em pesquisa. No Mato Grosso, por exemplo, que é um grande produtor de grãos, como soja e milho, existe uma unidade da Embrapa estudando tecnologias sustentáveis para a produção agropecuária.
É a Embrapa AgroSilvio Pastoril, inaugurada em 2009 em Sinop, uma cidade lá no interior, no norte do estado.
A repórter Daniela Almeida foi até lá e nos conta sobre as pesquisas na série sobre o agronegócio brasileiro.
Na Embrapa AgroSilvio Pastoril são 35 laboratórios equipados com tecnologia de ponta. Os pesquisadores estudam mudanças de clima, liberação de carbono em solos tropicais e sanidade de animais. Também dominam técnicas de produção de sementes e mudas e fruticultura. No centro de pesquisa, todos os experimentos têm foco no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. O chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa AgroSilvio Pastoril, Austeclínio Lopes de Neto, ou apenas Austi, como é chamado pelos colegas, explica que a intenção é promover o equilíbrio social, econômico e ambiental no agronegócio.
Hoje a gente tem estimativas entre 50% e 60% das pastagens estarem com algum nível de degradação. Então essa estratégia de você ter uma área de pasto e você incluir a lavoura é bastante interessante para a recuperação dessas pastagens. E após um tempo de lavoura, pelos insumos que são aplicados, quando você volta com a pastagem, após um tempo de lavoura, essa pastagem volta revigorada.
Para manter o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, a unidade da Embrapa em Sinop também faz o manejo de pragas na agricultura. O grande desafio dos pesquisadores é promover a sustentabilidade, com menor uso de inseticidas e com a preservação dos chamados inimigos naturais. Este é o trabalho do pesquisador Rafael Major Pita, que explica a utilidade dos inimigos naturais.
Esse termo que a gente usa, inimigos naturais, são agentes biológicos de que controlam as pragas. Então isso envolve insetos, né, como parasitoides, é o indivíduo que se desenvolve dentro do hospedeiro, predadores, como por exemplo joaninha, é um exemplo bom de falar, e é possível a gente manusear esses agentes de controle para reduzir a infestação da praga sem necessidade de inseticida.
O trabalho da Embrapa AgroSilvio Pastoril não está restrito aos limites da propriedade. Com frequência, os pesquisadores percorrem em caravanas, apoiadas por associações de produtores, as cidades de Mato Grosso, para proteger as plantações e estudar pragas. As mais temidas são a lagarta Helicoverpa armigera e a mosca branca. velhas conhecidas de produtores de soja e pesquisadores, como o chefe-geral da Embrapa AgroSilve Pastoril, João Flávio Veloso Silva.
Ainda há um desconhecimento, uma preocupação muito grande com a chegada da Helicoverpa, e realmente o que nós queremos passar é o que nós sabemos e quais são as alternativas, então, de se manejar essa lagarta.
Na opinião do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, a Embrapa AgroSilve Pastoril está mudando a realidade no Centro-Oeste.
A produção nacional migrou para o Centro-Oeste brasileiro em função da Embrapa. A Embrapa tem um papel extraordinário e é, com certeza, a grande responsável pelo desenvolvimento da agricultura brasileira, mas principalmente no Centro-Oeste e na agricultura tropical. Não só na soja, como também nas culturas de segunda safra, entre elas o milho e também o algodão.
A unidade AgroSilve Pastoril é um dos 4 centros de pesquisa da empresa, criados com recursos do PAC Embrapa, o Programa de Fortalecimento e Crescimento da Embrapa, lançado em 2008. Reportagem Daniela Almeida.
E agricultores de diversos municípios brasileiros vão receber já a partir deste mês uma parcela extra do benefício Garantia Safra, no valor de R$ 155 por família.
A ação foi autorizada nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O repasse é uma parcela extra, já que os agricultores já tinham recebido o valor total do programa, que é de R$ 760, divididos em 5 parcelas.
Esse pagamento adicional é relativo à safra 2012-2013 e deve ser pago até o mês de abril.
Entre as localidades estão municípios do Piauí, da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, de Minas Gerais, do Maranhão e da Paraíba.
A lista completa das cidades foi divulgada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. 7h17, no horário brasileiro de verão.
No rótulo pode até estar escrito sabor uva, mas nem sempre o suco de caixinha que a gente gosta, Luciano, tem fruta.
É verdade, Kátia. Uma pesquisa feita esse ano pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, com mais de 30 amostras de diferentes sabores, mostra que mais de 30% das marcas testadas não contém o teor de polpa ou suco de fruta exigido por lei.
O objetivo era verificar se os produtos cumprem os principais requisitos de qualidade e de identidade previstos na instrução normativa do Ministério da Agricultura, analisando itens como o teor da fruta e a quantidade de açúcar, por exemplo.
E para que nós, consumidores, possamos ter mais informações, a partir deste ano, a indústria não só de sucos e néctares, mas também de refrigerantes, refrescos e chás, vai ter que informar nas embalagens o percentual de polpa da fruta utilizado na composição da bebida.
Só pra tomar suco de carambola.
As opções são muitas nos mercados. Refrigerantes, chás, refrescos e sucos. São muitas as bebidas que usam frutas como ingredientes. Mas muitos consumidores não sabem a quantidade de fruta realmente utilizada nesses produtos.
O refresco, imagino que seja aquele mais aguado, né? Mas não tenho muita noção, não. Néctar e suco de fruta não sei a diferença, não.
Atualmente, para ser considerada suco, a bebida deve conter 100% da fruta. O chamado sucos tropicais, aqueles de frutas ácidas ou de sabor intenso, devem ter um percentual mínimo de polpa ou suco em cerca de 50%, variando conforme a fruta. Já o néctar deve ter um percentual mínimo de fruta em cerca de 30%. Refrescos, de 5% a 10%. Refrigerantes, entre 5% e 2,5%. E a partir do ano que vem, haverá aumento do percentual mínimo obrigatório de suco ou polpa para os néctares de laranja e uva. A partir de julho deste ano, o percentual de polpa ou suco de fruta na composição das bebidas tem de estar no rótulo dos produtos, e a informação deve estar na parte mais visível da embalagem. Em dezembro de 2014, a regra começa a valer também para néctares e sucos tropicais. É o que explica o chefe substituto da Divisão de Bebidas em Geral do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Péricles Macedo Fernandes.
Dessa maneira, a gente vai ter uma maior flexibilidade, uma maior clareza para o consumidor, qual é o tipo de produto que ele está consumindo, quando ele tem que escolher entre um produto de menor valor ou um produto que ele geralmente escolhe pela marca. Ele vai ter essa informação a mais e vai poder comparar os produtos que estão disponibilizados no mercado.
O descumprimento das regras pode resultar em multa, interdição do estabelecimento, suspensão ou cassação de registros. Reportagem Carolina Becker.
As vendas do comércio varejista no país cresceram 4,3% no ano passado. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada hoje pelo IBGE.
O maior responsável pelo crescimento foi o segmento qualificado como outros artigos de uso pessoal doméstico, como lojas de departamento, que, segundo a técnica do IBGE, Alessiana Guzmão, vem crescendo continuamente desde 2012.
A principal atividade que contribuiu para o crescimento do comércio varejista foi a atividade de outros, onde 48% da receita de outros é explicada pela venda das lojas de departamento.
Voz do Brasil! A cidade de Lagedinho, na Bahia, e os municípios de Pocrane, Aricanduva, Francisco Sá, São João de Manteninha, em Minas Gerais, vão receber recursos para ações de socorro, assistência às vítimas e para restabelecer serviços essenciais.
Os municípios que vão receber o auxílio sofreram com fortes chuvas, enxurradas e inundações entre o fim de 2013 e janeiro deste ano.
Os recursos passam de 2 milhões de reais. As autoridades regionais têm 30 dias após o fim do prazo das execuções das obras para prestar contas ao governo federal.
A portaria do Ministério da Integração Nacional, que autoriza o repasse de verbas, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
E por causa da falta de chuvas no estado de São Paulo e do baixo nível nos reservatórios do sistema Cantareira, a Agência Nacional de Águas, ANA, decidiu criar um grupo para assessorar a gestão do sistema.
O grupo vai fazer acompanhamento diário dos dados referentes aos reservatórios e estruturas que compõem o sistema Cantareira.
O grupo vai fazer avaliações semanais da situação do armazenamento dos reservatórios do sistema e recomendar as vazões médias a serem feitas na semana seguinte.
O sistema Cantareira faz a captação e tratamento de água para a Grande São Paulo.
É formado por barragens interligadas por canais, além de estação de bombeamento.
A cidade de Sorocaba, em São Paulo, vai receber 5 milhões e meio de reais do Ministério da Saúde para ampliar a rede de atenção psicossocial.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e estabelece que os recursos vão ser repassados em 3 parcelas. A primeira vai ser paga neste mês.
Fazem parte da rede centros de atenção psicossocial, CAPS, unidades de acolhimentos, leitos em enfermarias especializadas, hospitais psiquiátricos e consultórios nas ruas.
Nesses locais são atendidos pacientes com sofrimento ou transtornos mentais e também pessoas com necessidade de acompanhamento devido ao uso de álcool, crack e outras drogas.
Em 2012, mais de 2 bilhões de reais foram investidos na rede de atenção psicossocial. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que neste ano os recursos repassados tenham valor igual ou superior.
Santa Catarina, Florianópolis, vai receber o apoio da Força Nacional durante o Team Workshop, evento promovido pela FIFA de terça a quinta da semana que vem.
O encontro vai reunir os treinadores e chefes de equipe das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo.
O evento tem o objetivo de apresentar aos treinadores informações sobre os locais dos jogos e a logística durante a Copa.
Brasil. O pagamento da contribuição previdenciária de janeiro de contribuintes individuais, facultativos e empregadores domésticos deve ser feito até a próxima segunda-feira, dia 17.
A partir dessa data, as contribuições atrasadas vão ser cobradas com multa diária de 0,3%.
O cidadão deve ficar atento, porque os valores vão estar atualizados de acordo com a tabela de contribuição deste ano.
Quem recolhe sobre o salário mínimo, por exemplo, vai pagar pelo valor atualizado, o que significa uma contribuição de R$ 144.
Oito parcelas do Bolsa Atleta que deveriam ser pagas ao longo de 2014 foram depositadas pelo Ministério do Esporte no último fim de semana.
Com o novo pagamento, as 12 parcelas referentes a este ano já estão quitadas.
E os outros depósitos foram feitos entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.
Ao todo, foram depositados R$ 62.800.000 para quase 6 mil atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assentados da reforma agrária vão receber formação técnica e profissional por meio do Pronatec.
Divulgadas regras para excluir municípios que não cumprirem obrigações com o programa Mais Médicos e procedimento para desligamento de profissionais.
Lançada mais uma campanha para proteger crianças e adolescentes contra todos os tipos de violência durante o carnaval.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.